Você está viajando por outra dimensão, um lugar não apenas da visão e do som, mas também da mente. Uma jornada em uma terra maravilhosa, cujos limites são os da fantasia. Sua próxima parada, além da imaginação.
Olá, ouvinte, seja bem-vindo à Zona do Crepúsculo. Eu sou a Angélica.
E eu sou o Marcos.
Hoje nós iremos falar sobre um episódio maravilhoso, hein? Da série clássica, engraçado, de terror. É o episódio 126 no geral da série e é o sexto episódio da quinta temporada. Se chama Living Doll ou The Living Doll, a boneca viva, né? Vamos ter o roteiro de Jerry Sowell, creditado a Charles Belmont por motivos que iremos explicar também. Então a gente tem bastante coisa para falar aqui sobre esse episódio, mas a gente pede nesse momento para você ficar aí, não adiantar o áudio, escutar a gente aqui, porque a gente vai colocar nossa vinheta de apoio. Olá, eu sou a Angélica.
E eu sou o Marcos.
E hoje nós viemos aqui com um pedido muito importante para você que nos acompanha nesses quase 14 anos de podcast.
Nos últimos tempos, o apoio que vocês têm dado para a gente tem sido muito importante, tem nos ajudado muito. E a gente pensou numa meta para poder modernizar a aparelhagem que a gente tem para poder começar a fazer lives.
Volta e meia fizemos algumas lives, principalmente agora durante House of the Dragon, né? E quem nos acompanha sabe que nosso equipamento ele é muito rudimentar e dessa vez a gente quer tentar chegar numa meta aqui para poder pegar um bom notebook para que eu possa fazer as lives com o Marcos, fazer lives semanais, a gente gerar mais conteúdo, fazer mais coisas ao vivo, ter mais interação com os nossos ouvintes e espectadores. E óbvio, né, para você ter um notebook melhor, não é um computador positivo que eu tenho aqui na minha casa, é uma coisa mais cara, né? E detalhe, nem é um notebook de ponta, assim, o melhor notebook gamer, nada disso. É apenas um notebook onde eu possa fazer as lives, eu possa mostrar os vídeos, não travar, né, durante as lives.
O ideal é que a gente tenha o dinheiro no local que não cobra a taxa, porque aí você estará ajudando a gente, né? E não enriquecer algum banco ou alguma, né, operadora. Na verdade, um computador melhor também vai agilizar a edição dos programas, né?
Exatamente. Então, eu peço, Marcos também aqui, que você nos apoie, tá? Como você pode apoiar? Você pode apoiar pelo Apoia-se, mas o Apoia-se tira uma cota, né? Tira um valor. Ou você pode apoiar via Pix também. Nos ajude a atingir essa meta. Tá certo? Então a gente deixa aqui um beijo muito gostoso, um abraço muito apertado.
Fiquem todos muito bem, se cuidem.
A gente já tem um sorteio, né? E vai ter prêmio para quem nos apoiar. Ou seja, acima de R$10, você vai concorrer a uma arte linda sobre The Twilight Zone, emoldurada, tá? Todos os detalhes estão no Apoia-se, então você clica no link logo abaixo aí, tanto no YouTube como aí no site, nos aplicativos, tá? Dá uma acessada no link que vai ter lá no Apoia-se todos os detalhes e você concorre a uma linda arte feita aqui pelo meu queridíssimo Marcos Noriega, né, Marcos? Para a gente poder tentar levantar esse notebook, né, querido?
Sim, quem quiser e puder colaborar, a gente fica muito grato e tem ainda a possibilidade de você ganhar essa arte original, né? Muito corre bom. O risco de você ser o premiado e ganhá-la.
É isso.
Exponha-se a esse risco nos apoiando.
Muito bom. E Marcos, voltando aqui ao tema do episódio, a gente tem muita coisa para falar, que claro, a gente também vai poder explorar melhor, que explicar a sinopse, mas logo de cara, tem muitas curiosidades, né? Esse é um episódio recheado de bons atores, tem Telly Savalas, né, tem uma temática que foi muito explorada, né, posteriormente. Esse é um daqueles episódios, né, Marcos, que é antológico no sentido de que The Twilight Zone, vamos colocar assim, pariu essa temática dessa maneira e depois foi explorada em filmes legais, séries legais. Uhum. Entrou para o imaginário popular, né, Marcos, a boneca assassina.
Isso mesmo. É, o Charles Belmont, esse grande roteirista, né, ele já estava doente, então os roteiros dele precisavam ser concluídos por amigos, né? Você citou até o Jerry Stoll, né? Mas dessa mente bastante, né, criativa do Charles Belmont surgiu essa ideia de uma boneca maligna que fala, que ela tem uma personalidade bastante, né, dominadora, então se não faz o que ela quer, ela pode não gostar e te pegar, né? E a gente vai ver como a coisa, né, o personagem principal desse nosso episódio, ele fica em muito maus lençóis com essa boneca do capeta. E claro, né, coisas como Chuck, Annabelle e outro, o boneco do mal, enfim, vieram aí depois, né, inspirados nesse singelo episódio, né?
É, não, e eu gosto de separar aqui, até porque a gente tem um setor de recomendações. A gente já falou sobre bonecos que são manipulados e tal, por titereiros e tal. Eu coloco para uma outra categoria. Aqui é a categoria específica de bonecos e bonecas endemoniados, né? Uhum. Isso é muito legal, né? E o crédito aqui do Jerry Sowell, eu acho relevante a gente falar sobre isso, porque ele tem uma pegada... Né? Claro que o roteiro aqui, a ideia, né, se formou através do Charles Belmont, que já estava muito doente nessa época, gente. Voltem lá para o primeiro episódio da quarta temporada, né, Marcos? Que a gente falou daquele homem robótico. A gente contou muito sobre o que o Charles Belmont estava passando. E como os amigos, não somente o Jerry Sowell, como outros também, outros roteiristas, assumiram os roteiros dele para ele poder continuar recebendo, porque ele tinha uma doença degenerativa, né, meu? Então, uma história bem triste, assim, ele faleceu muito jovem, no auge do sucesso dele, Charles Belmont. E aqui dizem que o Jerry Sowell também deu uma pegada mais de terror, que esse é um episódio que ele especificamente, ele inspira o terror, cara, isso que é legal, o humor e o terror também.
Exatamente. E é um episódio que é divertidíssimo, né? Muito legal.
Ah, que legal. Então vamos falar um pouquinho sobre diretor e elenco, antes da gente dar a sinopse do episódio?
Sim, eu até vou pedir para você, eu vou tentar não me estender muito, mas vou me estender um pouquinho, porque na verdade tem muitas curiosidades. Esse é um episódio que calhou do elenco ter muitas curiosidades interessantes, o elenco e o diretor.
Manda ver.
Então, falando sobre o Richard Serafian, ele é um cara que nos anos 50 e 60, ele está na atividade desde os anos 50, ele participou dirigiu episódios de séries como Maverick, Cheyenne, né, e dirigiu muitos episódios de uma série chamada The Lawman, Bonanza, James West, Batman e Robin, e só que aí, veja só, essas séries famosas que passaram no Brasil. Só que aí nos anos 70, ele também dirigiu filmes. E ele é o diretor do filme A Tortura de um Pesadelo com o ator David Hemmings, né, que é o ator do Blow Up e do Prelúdio para Matar. Então esse é um pequeno clássico do suspense dos anos 70, Tortura de um Pesadelo. Hoje não tão assistido. Ele é o diretor do Vanishing Point, Corrida contra o Destino, um dos pais dos filmes de perseguição de carro, né? É um clássico do cinema dos anos 70, enfim, inspirou tudo que você possa imaginar de filme de corrida de carro que você tem hoje. O Vanishing Point é o filme que inspirou, né? De Velozes e Furiosos pra cima, né?
Sim. Então,
ele dirigiu um filme, você sabe o filme do Leonardo DiCaprio, O Regresso? Esse filme é uma refilmagem de um filme de 71 chamado Man in the Wilderness, Fúria Selvagem, que é um filme com Richard Harris. É um filme que hoje é pouco lembrado, mas o tanto é que muito mais gente conhece o filme do Leonardo DiCaprio, e pouca gente sabe que ele é uma refilmagem.
Olha, dirigido
pelo nosso... Exatamente, dirigido pelo nosso querido amigo Richard C. Serafian. Outra coisa, outra curiosidade sobre ele interessante. Ele, você sabe aquele filme Uma Aventura na África? Com Humphrey Bogart e a Catherine Hepburn, aquele filme clássico, absoluto do filme, sim, de aventura?
Clássico da aventura, sim.
Esse filme teve uma continuação para a televisão. Fizeram um filme que era uma nova aventura desse casal, né, ainda na Segunda Guerra Mundial e ainda tentando, né, causar danos em barcos dos nazistas. E esse filme para televisão, os papéis do Humphrey Bogart e da Katharine Hepburn foram feitos pelo Warren Oates e a Mariette Hartley. E quem dirigiu foi o nosso amigo, o Richard C. Serafian, que é o diretor desse episódio aqui. E para terminar, duas últimas curiosidades. Ele dirigiu alguns episódios da série do... Lembra do Tenente O'Hara, que era o Patty Morita?
Sim.
Né, que no Brasil recebeu o título inacreditável de Karate Kid O'Hara, embora não tenha nada de Karate Kid. É um policial, né, de origem oriental, vivido pelo Patty Morita, né? Uma série que passou na TV. Ele
acho dirigiu que quase ninguém conhece essa série, Marcos. Acho que ninguém nunca ouviu falar, né? Do Patty Morita,
mas todo passou mundo na
só
televisão.
Lembra do Karate Kid, hein?
É. Isso, mas a série dele, do Capitão O'Hara, passou na TV, por incrível que pareça, né? Ele dirigiu também episódios da série do Zorro dos anos 90, o remake que foi feito do Zorro da Disney. Também passou na televisão, muito pouca gente lembra. E para completar, ele terminou a carreira dele fazendo aquele filme que é aquela bomba sem tamanho, que é um filme famoso pela ruindade e a trecheira, que é o Solar Crisis, lembra?
Sim.
Aquele filme de ficção científica nada bom, né? Que tinha o Charlton Heston ali tentando pagar suas contas de qualquer maneira. E tinha também uma curiosidade: nesse filme tinha uma bomba que fala. Não sei se você lembra que eles precisavam jogar uma bomba no sol para impedir que certas explosões solares fossem atingir a Terra, lembra?
Caramba, não lembro mais.
O filme passou na televisão, né? E eles iam, essa bomba tinha inteligência artificial e essa bomba falava. Quem fazia a voz da bomba era o Paul Williams, o vilão do filme do Fantasma do Paraíso, que nós gravamos podcast.
Nossa, que delícia! Então, podcast com as músicas, gente. Muito legal, muito legal saber disso daí, né? Mas a gente deve ter mencionado então, durante a gravação, né?
Sim. E aí são essas curiosidades sobre esse diretor que eu achei que valia a pena citar, né?
Ai, cara, muito bom. Não, e eu falei, né? Adorei que você fez essa conta a história do diretor, né? Porque a gente assiste episódio de 20 e poucos minutos, às vezes passa batido, só que você fala, nossa, cara, que legal o jeito como ele levou essa história, né? O jeito como ele escolheu enquadramentos, né? Eu acho que tem tudo a ver com a carreira dele, né? Sabendo da história, fica mais interessante. Mas, cara, tem que chamar a atenção disso, porque é um episódio com o Telly Savalas, cara. E o Telly Savalas, ele, no Wikipedia, a descrição tá maravilhosa, porque a pessoa meteu um Aristóteles Telly Savalas, aí colocou a data de nascimento e falecimento, né? Ele já faleceu. Aí colocou assim, foi um ator e cantor americano, cuja carreira durou 4 décadas, conhecido por sua careca e voz profunda e ressonante. Olha a descrição, cara. Eu sei que ele é muito famoso pelo Kojak, por exemplo, né, Mar?
Ele era descendente de gregos. Isso, ele era americano. Ele lutou na Segunda Guerra Mundial. Ele era psicólogo de formação, viu?
Caraca!
Talvez não saiba, mas o Telly Savalas era psicólogo, né? E o Kojak é interessante. Ele surge num filme que é os Crimes de Marcus Nelson. É um filme para televisão que quem investigava esse mistério era um detetive, que era o Tel Kojak, né?
Olha,
Ele fez sucesso e ganhou uma série de TV que teve 5 temporadas e 5 filmes, né? Com que é o famoso Kojak, o detetive careca que chupava pirulito o tempo todo, né? Que o pessoal, claro, vai lembrar. Quem tem nossa idade, então, vai lembrar muito bem. O Telly Savalas dirigiu alguns episódios também da série, também dirigia de vez em quando.
Sim.
Né? Fora
ele
isso.
Ele é famoso por ser o Blofeld também do 007, né?
Isso, ele tá no filme 007 A Serviço de Sua Majestade, o único filme que tem o Jorge Lazenby como o James Bond, e é um filme que tem a Diana Rigg, né, também como Bond Girl, bom lembrar. Nossa,
Diana Rigg, pra quem não lembra, não associa o nome, era a vovó Olenna, do Game of Thrones, hein, né, a Diana Rigg era uma beldade, assim, de fechar o trânsito.
E daquela famosa série de espionagem dos anos 60, Os Vingadores, né.
Sim.
E agora, o Telly Savalas, ele, além disso, ele participou de séries como Cidade Nua, Dick Powell Show. Ele fazia participação em séries, né, de detetive, em séries de faroeste. Agora, por exemplo, tem aquele filme Cabo do Medo, do Scorsese. Sim. Né? Ele é refilmagem de um filme chamado Círculo do Medo, né? Que tem o Robert Mitchum fazendo o papel que o Robert De Niro faz no Cabo do Medo. E o detetive, quem fazia era o Telly Savalas na versão original, né?
Cara, eu lembro quando era mais jovem, eu contei pra ti, né? Tinha um careca que a gente conhecia lá, não sei da onde, mas eu era meio adolescente, eu sempre chamava o cara de Kojak, porque na nossa época, na nossa cidade, né? A gente acompanhava aqui no Brasil, saiu aqui nos anos 80, né? E o cara ficava muito puto, mano, e queria me bater, eu lembro. Eu gosto muito do Telly Savalas, eu acho que ele tem uma voz realmente maravilhosa, atuação incrível. Mas eu não sei você, eu concordo que ele tem uma carreira relevante, mas um dos filmes que eu mais gosto mesmo, de coração dele, é o Lise e o Diabo, do Mário Bava, né, Márcio?
Sim, sim. É que ele, nos anos 70, ele foi fazer. Ele fez vários filmes na Itália. Ele fez alguns diálogos, fez um outro filme de terror, e entre eles o mais importante de todos, você acabou de citar, é o filmaço, o Lise e o Diabo, do Mário Bava, né? Em que ele faz exatamente o Diabo. Também. Isso
é muito bom, cara. Ele é um perfeito. Você assistindo ele no episódio, que ele faz um personagem cruel, né? Grosseiro. Né, abusador, porque é o que ele é. Você fala, nossa, ele é ótimo para fazer vilões, né?
Sim, era ele ótimo, fez muito, né? Muitos vilões mesmo. Só para completar, ele também esteve naquele filme Os Doze Condenados, né? Todo mundo vai lembrar dele no filme, quem assistiu ao filme certamente vai lembrar dele. E detalhe, esse filme, ele teve continuações para televisão. Não com todo o elenco original, mas o Telly Savalas estava nas continuações. E ele também, quem assistiu, passou 1 milhão de vezes na televisão aquele filme, a maior história de todos os tempos, que é A Vida de Jesus, né? Você deve ter assistido também. Você deve lembrar que o Pôncio Pilatos, nesse filme, era um careca, né? Especial era o Telly Savalas, né?
O cara, então, o pessoal na Wikipedia, ele era muito conhecido por sua careca, foda, né, cara?
Até hoje. Isso. Que engraçado. Agora, ele participou de outras dezenas de séries e filmes que eu não vou citar aqui, senão a gente não sai mais daqui, né?
Ainda mais que é um elenco cheio de curiosidades, né, meu? Se tu me permitir, eu sei que tu também quer falar sobre isso. Por exemplo, tem a boneca é falante, né? Ela fala umas paradas bizarríssimas, né? E a voz da boneca era de uma dubladora já falecida chamada June Foray, né? E ela tem papéis assim que, pra galera mais jovem, por exemplo, que assistiu aquele desenho Mulan, que é de 98, ela fazia a voz da vovó no original. Sim. Entendeu? Em uma cilada para Roger Rabbit, por exemplo, ela interpretou um desenho que, pelo jeito, ela fazia isso bastante. Ela fez a dublagem desse desenho por muitos anos, que é um personagem que não é muito conhecido dos brasileiros, chamado Wheezy, né? Que é uma espécie de castor, né? Também, ela era muito relevante com a dublagem. E, gente, numa boa, a voz é perfeita da boneca falando as atrocidades que ela tá falando, né, Mar?
Isso, exatamente. Ela também trabalhou, o Alvin e os Esquilos, né, aquele filme que eu detesto, porque eu fui obrigado a ver 200 vezes quando eu trabalhei em escola, né, ele é de uma animação que tem uma versão nos anos 60 e nos anos 80, pois ela trabalhou nessas duas versões da série do Alvin e o Esquilo. Quem tiver curiosidade mórbida, e quiser procurar, né?
Ela trabalhou nos anos... Não, criançada dos anos 50, não sei, né, Marcos? 60. O pessoal acompanhava esse desenho, gostava, né? Sim, era uma coisa... É que pra gente, pra nossa idade, já veio o remake, né? Já veio a releitura dessa história, né, do Alvin, né? E virou, ficou famoso também, né?
Sim. Outra curiosidade, sabe na série I Love Lucy? Tem um momento em que você tem os pensamentos de um cachorro. Ela fazia a voz, né? E você lembra na Feiticeira, a série da Feiticeira, de volta e meia os bebês falavam, ou você conseguia escutar o pensamento dos bebês?
Sim,
na série?
Sim,
sim. Lembra disso?
Uhum.
Pois era sempre ela que fazia essas vozes no original. Ela fazia
aquela vozinha assim, meio de infantil.
Isso. Fora isso, ela trabalhou com Pernalonga, Flintstones. Enfim. Ela fazia também a Berta, que era um personagem do Denver, o Dinossauro. Talvez você lembre também dessa série Denver, o Dinossauro, que passava na televisão. Enfim, uma carreira muito longa. Ela começou nos anos 30 a dublar, né?
Poxa vida, muito legal, né? É legal, a gente fala sobre isso antes de começar a falar sobre o episódio, porque o episódio em si também tem muitas coisas legais, né, Mar?
Ah, eu queria citar também que a gente tem a Mary LaRoche, que esse filme trata sobre um casal, né? Que a mãe tem uma filha, né? E ela é um segundo casamento, e o Pérez Savalas é o padrasto. A mãe é vivida pela atriz Mary LaRoche, que ela era uma atriz de televisão, participou de séries como Mike Hammer, Caravana, Perry Mason, né? E a outra personagem, e a outra atriz também, que é a menina, é feita pela Tracy Stratford. E tem uma curiosidade, ela é a menina também do personagem do episódio de Além da Imaginação, Little Girl Lost, né?
Little Girl Lost, lembrando, gente, para o pessoal poder ir lá atrás para escutar, é o episódio que inspirou Poltergeist, hein, cara? O filme isso, Poltergeist.
Isso. Você vê, esse episódio inspirou o Chuck e o Little Girl Lost inspirou Poltergeist. Olha que beleza, hein? Que lindo.
É, Além da Imaginação é a série que inspirou muitas coisas mesmo, do audiovisual, né? Sim.
Ela é uma atriz mirim, né? Ela participou de um episódio daquela série do Charles Bronson, O Homem com a Câmera, lembra que a gente comentou?
Sim.
Né? Ela também tem aquele filme famoso da Hammer, o Frankenstein da Hammer, que é o filme do Fred Francis com o Peter Cushing sendo o Dr. Frankenstein e o
Christopher Lee.
E o Christopher Lee, que é o monstro de Frankenstein, foram feitas algumas tomadas a mais para a versão americana do filme. Ela está nessas tomadas. Eu não vi essa versão, então não sei qual é a participação dela, infelizmente, mas bateu uma certa curiosidade, né? E é isso que eu acho que eu teria para falar sobre o elenco, por enquanto.
Ah, que legal, que legal. A música também é legal dar um destaque, que é a música do Bernard Herrmann, né? Ela também assume tons assustadores, né? É um daqueles episódios realmente de terror que é pra você dá pra fazer uma coletânea de Halloween, né? Que eu acho que inclusive ele se encontra em algumas listas de coletâneas de Halloween de The Twilight Zone, né?
Exatamente.
E aí, vamos pra sinopse?
Sim, hoje é você, né?
Hoje sou eu. Ó, risada do mal. Pois é, gente, olha só. Se atentem para os nomes, hein, das coisas que a gente vai falar. Você tem aqui na história, começa a história, e temos Annabelle. Annabelle, ela comprou para sua filha, Christy, uma boneca chamada Talking Tina. É uma boneca meio modernosa e tal, ela fala e tal. E quando ela chega em casa, né, vai mostrar pro pai é o Telly Savalas, não é o pai da menina, ele é o padrasto, não é? E ela fica falando a boneca, meu nome é Talking Tina e eu te amo muito, ela fica falando. Aí quando ela chega, mostra, né, primeiro ela tenta inclusive subir, você já estranha, né, sem mostrar pro padrasto, mas aí ele desconfia, né, e fala, ah, que você tem aí? Ah, uma boneca Talking Tina, a menina fala. Ele fala, nossa, você gastou dinheiro. Ah, você faz tudo que essa menina quer e tal. E você percebe que é uma relação muito abusiva, né? Ele não trata bem a criança, né? Ele é muito hostil com a menina, inclusive, né? E fica brigando com a Annabelle, falando que ela tá desperdiçando dinheiro. Porém, elas vão embora, acaba tendo uma leve discussão. Aí sim, a boneca fica, elas sobem. Porém, quando o nome dele é Eric, ele está sozinho com a boneca simplesmente começa a falar para ele, não gosto de você. Aí, a princípio, né, ele começa a falar, nossa, que estranho, fabricante, né, que é isso, o que está acontecendo, né, e tal. Mas para dar uma acelerada e a gente poder comentar, né, em todos os momentos, conforme vai evoluindo o episódio, e tem momentos em que, claro, ele está destratando muito a esposa dele, culpando a criança. É episódio de abuso, inclusive é uma história sobre abuso, entendeu? Inclusive ele meio que deixa subentendido o que é verdade, o que não é verdade, devido ao abuso que acontece no episódio. Abuso no sentido de abuso emocional, tá? Ele trata muito mal a esposa, ele trata muito mal a menina, só que em todos os momentos quando ele tá sozinho com essa boneca, e às vezes quando ele nem é quando ele tá sozinho, por exemplo, quando ele tá jantando com elas, a boneca pisca pra ele, ela fala coisas pra ele, tipo assim, eu vou te pegar, entendeu? Eu te odeio, entendeu? Eu não te perdoo, e por aí vai, entendeu? E são cenas maravilhosas. Pra resumir, pra poder saber a sua opinião aqui, é um episódio, como eu falei, de um problema que tá rolando na família e tal, e ele é bem, ele mostra que somente o Eric sabe disso. Nem a mãe, nem a menina. Quer dizer que aquela coisa dele reagir daquela maneira, tentando explicar, joga a boneca no lixo, tenta tocar fogo, elas não estão vendo, né? E, cara, ele mal sabe o que está esperando ele. Porque, cara, a boneca, tal Quintina, tal qual Juju Carente, vai pegar ele, cara. É questão de tempo, né, Mar?
Exatamente. Olha, esse episódio ele é divertidíssimo. Primeira coisa que eu acho que eles fazem é não inventar, querer reinventar a roda. Eles não tentam dar explicação para nada do porquê. Tem uma coisa que a gente fica imaginando, claro, tem um viés meio psicológico. Se aquela boneca, né, ela não é uma projeção das frustrações desse homem agressivo, abusivo, uhum, né, e que tem raiva da filha adotiva, rejeita a filha adotiva da sua esposa. Desculpa, a filha adotiva dele, né? Que, uhum, que é filha da esposa dele. E a gente fica imaginando se essa boneca não é uma projeção, né, disso que o cérebro dele tá fazendo. Mas, ao mesmo tempo, a boneca, ela é uma peste. Porque ela cisma que vai... Que o cara não gosta da boneca e a boneca, ela não admite que você não goste dela. Então ela fala assim,
não, é nem que ela não admite, ela percebe que a menina tá sofrendo uma relação abusiva, e ela começa a falar, eu não gosto de você, eu vou te pegar, entendeu?
Uhum. E aí, o cara, primeiro, né, ele acha que é uma brincadeira, que na verdade, essa boneca, ela consegue gravar, né, de alguma maneira, você consegue gravar a sua voz e colocar nela, ele acha que a esposa tá fazendo alguma trollagem com ele pra se vingar dele de alguma maneira. Porém, ele acaba descobrindo que não é isso, né? E aí, quando ele começa a se tocar que a boneca tem vida própria e a boneca não gosta dele e tem motivo pra isso e quer pegar ele ou matá-lo, ele fala, acabou de destruir essa boneca. E aí, o que acontece?
Cara, que cena maravilhosa, que cena maravilhosa. Porque o cara, ele vai tentar botar acho que é um torno, né? Prender a boneca, cortar com a serra, não corta, a boneca é indestrutível. Ele tenta, olha, a cena que ele fica tentando pegar o maçarico pra derreter a cara da boneca, acho que a boneca fica soprando, tipo assim, não aparece ela soprando, não se move a boca dela, mas dá pra entender como se estivesse soprando. Aquilo é puro desenho animado, cara. Nossa. Aquilo é muito desenho animado, é muito legal. E, cara, esse cara se vê, ele fala, uma boa, eu estou ferrado. Eu me lasquei, porque aí ele começa a ficar com medo. Aí isso que é engraçado. Aí ele chega pra... Ele começa a falar... Pega a boneca, né? Percebe que não tem o que ele fazer. Ele deixa presa primeiro num tambor, né? Depois ele pega e fala... Ah, ele tinha tirado do quarto da menina, entrou a boneca. Ele fala, eu vou devolver pra ver se ela me perdoa. Aí a esposa, que tá pensando inclusive abandoná-lo, fala... Ah, deve pensar, a menina, né? A minha filha vai perdoá-lo. Não, ele tá preocupado com a boneca, perdoa ele. Entendeu? Porque ele sabe que dele tá na reta, que ele vai morrer, cara. Que a boneca não é indestrutível, entendeu? E ela fala, eu não vou te perdoar. Tal qual o anime, entendeu? É muito bom, cara.
Essa hora que ele tenta devolver a boneca pra menina, né? E fala, não, já que ele não consegue destruir a boneca, ele fala, não, deixa eu ver se eu devolvo ela pra menina, né? E baixo a minha bola um pouquinho pra ver se essa boneca esquece, essa boneca do mal, do capeta, esquece de mim. A boneca vira pra ele e fala, não vou te perdoar.
Não vou te perdoar. É muito bom, você lembra, né, dos animes? É claro que tem, a gente fala que tá dando risada, porque é uma história que acaba... É, pra dizer o mínimo, ela acaba tendo humor involuntário. mas é uma história de abuso, o jeito como ele trata a mulher Sim. dele, entendeu? O jeito como ele fala claramente para ela que não gosta da criança, que ela meio que foi um bônus que ele não solicitou, entendeu? E a gente pega a história do Charles Beaumont, a gente já falou em algum podcast com o roteiro do Charles Beaumont, que ele sofreu abusos, né, e tal, ele acabou sendo resgatado uhum. por familiares, acabou sendo criado por outros familiares, foi tirado da mãe, porque abusava emocionalmente, tratava com crueldade dele, e aí sim ele conseguiu, inclusive, evoluir e se tornar um escritor, né, artisticamente uhum. se expressando. Então você tem aqui a história de abuso, e fica meio subentendido uhum. que tanto isso pode estar acontecendo, claro, sim, pode ser uma história de terror e ser um boneco do mal, boneca do mal, como ser coisas que estão tudo na cabeça dele, porque na verdade sim. ele perpetra essas violências e ele sente culpa de alguma maneira e começa a surtar e ficar paranoico, pode ser um personagem extremamente paranoico que está tá ali se iludindo com algumas coisas que não estão acontecendo para praticar mais violência, não é verdade? A história tem uma metragem certa e as coisas vão se definir, mas será que o que será que aconteceria se ele tivesse mais tempo, uhum. né? Você quer contar o final para o que acontece? É uma história uhum. simples, ela é meio assim, quem não assistiu, ela é simples e incisiva, né? E muito certeira, uhum. né?
Sim. Ah, não, eu só quero acrescentar que isso que você está falando, desse subtexto que a gente consegue ler na história, a leitura desse subtexto é possível porque, primeiro, que o roteiro é muito bom em sugerir, né, isso, né? Segundo, o trabalho do Telly Savalas e da Mary LaRoche é muito bom, os dois atores conseguem passar pra gente essa disfuncionalidade que o casal tem, né? E essa tendência abusiva que o personagem do Telly Savalas, o Eric, tem, que é muito bem interpretado por ele também, e a habilidade do diretor em combinar, né, tanto esse núcleo familiar disfuncional que no pouco tempo de tela ele é bem retratado, com esse elemento sobrenatural, será? Da boneca maligna, né, e tal, e tudo é muito bem costurado e muito bem encaixado, e no final acontece que a boneca fala pra ele, eu vou te matar, tá, eu vou te matar, e ele, né, vai tentar se livrar da boneca de novo, né, ele vai até o quarto da menina quando ela tá dormindo, e a boneca não está lá com a menina mais, né, e ele vai descer as escadas, porque o quarto da menina fica subindo as escadas ali do sobrado onde eles moram, e a filha da mãe da boneca está em um dos degraus só esperando ele pisar ali para fazer ele cair e se rolar na escada e se arrebentar tudo, quebrar o pescoço e morrer.
É, depois né? ela cai junto, vai rolando com ele, para do ladinho dele, né? No momento uhum. que ele tá caído. Cara, eu queria falar sobre a questão da cinematografia, porque, cara, é o Robert Pitta que é, né, que faz aqui nesse momento. E tudo, a questão de luz e sombra, sabe? Você tem essa cena da escada, o jeito como é iluminada a cena no alto, assim, antes dele descer, você tem impressão, é um exercício de antecipação, que podia ter uma sombra de uma boneca ali naquela parede, né, uhum. naquela iluminação, a sombra sobre ele, mas não, né, tá tudo iluminado, você vê que tem uma luz vinda de baixo, e ali vai ser o fim dele, né, o episódio ele tem um tom muito lúgubre, porque ele rola, e no final a esposa vai ver o que tá acontecendo, desce, e quando ela vê ele caído, grita, né, que viu ele caído, a boneca fala assim, olá, eu sou Tina, você tem que me amar. Aí ela fala, você tem que me amar. Gente, termina do jeito que a mulher olha. Tipo assim, cara, era verdade o que ele tava falando, né, Marcos?
Isso, e ela pensa o seguinte, se eu contrariar essa boneca, tô ferrada lá, sou a próxima, né? Eita, porque a boneca fazer é melhor você me tratar bem, hein?
Tem até uma relação com o que eu vou recomendar depois. Mas, cara, é muito interessante que, bicho, é um episódio muito legal, é muito legal. E é assim, os caras gravam os episódios em várias ordens, em várias sequências. Esse é um momento altíssimo dessa temporada, sabe? Altíssimo mesmo, com certeza. Ele é tudo, né? Ele funciona, é muito divertido, é muito estranho, né? A música, sabe? Se encaixa perfeitamente. E se você reparou aqui pelo nome Annabelle, Annabelle tem The Conjuring Universe, né, do James Wan, né, o nome da boneca é Annabelle, entendeu? Então ele já entregou a referência ali, gente, né? Claro que daqui pra cá, dos anos 80, né, e tal, digo até mais, 70, você tem várias histórias de bonecos do mal, que eu não quero misturar com como é que é, com aquelas histórias, como eu falei, né, que tem os titereiros e tal, não, aqui são bonecos mesmo, tem muitas histórias, mas eu acho que a referência mais clara, assim, se for parar pra pensar, é a Annabelle, porque inclusive usou o nome da mãe, né, então é muito interessante.
Sim, sim, é muito bacana mesmo.
Muito bacana.
Eu acho que ele entra aí nesse hall de episódios de terror e que ao mesmo tempo, voluntária ou involuntariamente, tem algum elemento ali também engraçado. Aquele episódio que a gente falou sobre o cara que cuida das estátuas de cera dos assassinos também, que é um outro episódio delicioso de assistir e que tem essa coisa de também ter em alguns momentos um tom de humor também, né?
Uhum.
E episódio tem o Martin Balsam. Então eu acho que esses dois episódios dariam uma boa sessão dupla para quem fosse
assistir. Ah, sim, com certeza. Não, e tem umas curiosidades bem rapidinhas, né? Essa casa onde esse episódio foi gravado foi usado também em outro episódio aqui chamado Ring a Dink Girl, né? Vai ser usada novamente.
Exatamente.
E a boneca, que ela é fabricada pela Vogue Doll Company, né? Foi fabricada entre 1959 e 1961. Ela era comercializada com o nome de Briquette, e ao contrário, né, para a decepção das crianças, como em Detroit ela falava, essa daqui não falava, né? E, claro, o episódio fez muito sucesso, foi muito parodiado.
Ela também não mata, né?
Não mata. Viu? Mas o episódio fazia muito sucesso e teve aquela paródia, porque os Simpsons têm, né, todo ano aquela Treehouse of Horror, né? E nessa história que parodiou nos Simpsons, o Homer ele dá pro Bart um boneco falante do Krusty, o palhaço, né, de aniversário. E no final, o brinquedo, claro, vai tentar matar o Homer, só que para engraçado da história, já que é humor, é que o boneco ele tava no modo maligno. Olha só que engraçado, né? E tal, então muito divertido assim. E você vê que é uma história que acabou entrando pro imaginário popular. E, nossa, se a gente for começar a falar sobre horror de boneco, eu vou deixar linkado aqui na publicação. A gente tem lá, porque o Douglas, né, quem nos conhece sabe que um dos nossos parceiros é o Douglas do Podtrash. E o Douglas, ele sempre escreveu um ótimo blog que é chamado, tanto que ele é chamado de Exumador, né? Então ele tinha esse blog que ele exumava os filmes antigos, e ele tem um texto que ele fez pra gente muito legal, que ele fala sobre horror de boneco, né? Então eu vou deixar aqui linkado na publicação para vocês verem os filmes assim que tratam dessa questão dos bonecos, tá? E Marcos, e aí, chegamos na parte de recomendações. E aí, o que você tem para recomendar pra gente hoje?
Olha, eu já recomendei esse filme mais de uma vez, mas eu não posso perder a chance de recomendá-lo de novo, que é o Lisa e o Diabo. Quem for procurar esse filme, cuidado, porque esse filme tem uma versão americana que foi intitulado de A Casa do Exorcismo. É uma versão que... Porque quando o Mário Bava terminou o filme, o estúdio, né, olhou e falou, e eles queriam fazer uma distribuição internacional do filme, eles falaram, poxa, mas esse filme ele é muito, ele tem muitas questões assim para pensar, ele tem umas sutilezas, eu não sei se o público vai gostar do filme, e aí resolveram enfiar um subplot de exorcismo no filme, fazendo cenas adicionais com a atriz, inclusive, a Elke Sommer. Essas cenas, elas são pavorosamente ruins, não foram dirigidas pelo Mário Bava, são de uma vergonha alheia,
mas
sem
tamanho.
Mas são
produzidas pelo Lamberto Bava, né?
Isso. O filme, com essa versão que refeita pelo estúdio com as cenas adicionais, foi um fracasso tremendo. O Mário Bava virou e falou, tá vendo? Não falei pra vocês que essa versão que vocês fizeram aí, mutilando o meu filme, não é boa, que não ia dar certo. Aí o estúdio depois relançou o filme com o corte original do Mário Bava, e aí o filme, além de ser sucesso, virou um cult do terror mundial, né?
Pra quem gosta de cinema, não precisa nem apresentar o Mário Bava, né? Que ele é um cineasta, assim, que esteticamente, a estética que ele utilizava nos filmes, ela foi muito copiada, né? Aquela coisa das cores, né? A estética, uhum. Eu acho que o estilo de narrativa também. Esse filme é uma obra-prima, gente. Se vocês não assistiram, uhum. E vocês gostam de terror, né? Porque aqui a gente gosta, a gente é muito do babado do terror mesmo, entendeu? Então a gente já comentou, eu vou deixar linkado o podcast, que eu acho que foi daquele terror, especial terror da Itália, né, Marcos?
Uhum.
Que falamos sim, de Lisa sim. E o Diabo. Uhum. Então, gente, é uma obra-prima, é um bom filme, maravilhoso.
Uhum. E tem o Telly Savalas fazendo um papel duplo ou triplo, né? Porque, como a gente até comentou, ele nesse filme ele é o mordomo da. Porque, só para não me estender muito, esse filme trata de uma turista, ela tá na Espanha, e por uma série de razões, ela e um grupo de outras pessoas precisam passar uma noite numa mansão ali numa cidade da Espanha. E só que tem um mordomo nessa mansão, e essa turista, quando ela passou por um afresco ali medieval e tinha um demônio representado nesse afresco, e a cara é idêntica à cara desse mordomo da mansão. Ao mesmo tempo, tem um sujeito que trabalha fabricando marionetes ali nessa cidade. Ele também tem a mesma cara, idêntica à do mordomo. E todos esses sujeitos, na verdade, são o demônio, e ele tá fazendo uma trama para envolver essas pessoas que vão ter que passar a noite nessa mansão para poder, né, abiscoitar a alma de todo mundo. Né? E o filme nós vamos acompanhar que trama é essa. É muito bom, gente, tem um final assim que é um plot. Olha, o Shyamalan tinha que assistir esse filme para saber. É assim que faz um plot twist, Shyamalan.
É. Aprenda. Nossa, e o filme original, um filme que ele. Olha, aconteceu de tudo com ele. Um filme que ele teve problema com censura nas exibições, sabe? Porque tinham censores dos filmes italianos embaçaram com o filme. Teve essa questão do corte alterado, porque o filme Exorcista tinha feito muito sucesso. O Alfredo Leone chamou o Mario Bava e falou, pô, e aí, entendeu? Vamos fazer alguma coisa parecida para o público internacional. E foi uma bela tragédia que fizeram com o filme. Então, na verdade, as cópias originais assim, são fáceis de acessar. Eu vou tentar arrumar para vocês aí. Deve ter no OkRu, gente. Muitos sites de cinema costumam divulgar esse maravilhoso filme, né? Que é um filme que ele entra para a seara dos filmes sobre demônio, né? Num nível totalmente de um Bebê de Rosemary, por exemplo, né?
Esse é um excelente exemplar. E você, qual a sua indicação pra gente?
Pô, eu vou ser bem pop, porque eu gostei bastante, eu me diverti muito com esse filme recente, que deve estar por aí ainda no cinema, gente, chamado Megan, né? Que é um filme que você vê que é a produção também do James Wan, né? E é um filme divertidíssimo, divertidíssimo. Você vê que a história da boneca, ou no caso, ela não tá mais pra uma... um ser, um androide, né, e tá robótico, não é verdade? Que é protetor e começa a fazer coisas terríveis, já vem aí do tal Quintina, né, e depois vai parar numa Megan da vida, né, então é sensacional, o Megan é bem divertido, tá por aí, eu não vou falar muito sobre ele, mas é sobre uma menina que ela acaba perdendo os pais e ela vai viver com a tia, que ela trabalha justamente com brinquedos, robótica e tal, e ela tá desenvolvendo, até ela quer alegrar a sobrinha, então ela acaba terminando esse projeto que ela tinha, junto na empresa, que ela fazia paralelamente ao trabalho dela, e desenvolve essa Megan, né, que ela vai fazer companhia, cantar, ajudar a estudar, conversar e tal, é claro que vai desembocar num terror maravilhoso, divertidíssimo, né? E tem a atriz no filme, que para quem assistiu aquele filme do Jordan Peele, Corra, né? Tem aquela atriz que fazia a namorada do cara no Corra, né? Que ela tava meio sumida, não lembrava mais dela, e ela aqui faz a tia da menina. A menina é aquela gracinha lá que é daquele A Residência Rio, né? E tal, lembra aquele filme lá? Aquela série da Netflix maravilhosa? Então você vê que a menina é com certeza aquela menininha lá. E ela é maravilhosa. É um filme que tem tudo a ver, né? Quem interpreta a Megan é a Dina Davis, né? Porque sim, é um filme que os movimentos da boneca são feitos por uma pessoa mesmo, né? Mas é muito divertido, é muito divertido. Bem legal mesmo e vale a pena, gente. né? É Violet McGraw, o nome da menininha, né? E a Gemma, que faz a tia, Alison Williams. Assistam, gente, assistam.
Ah, eu escutei o pessoal falando desse filme e eu tô curioso mesmo de assistir, porque parece que é uma tranqueira divertida, né?
É, uma tranqueira divertidíssima, cara, divertidíssima. Pô, mas antes da gente terminar, eu queria sugerir pra você aqui uma coisa curtinha, 2 minutinhos, né? É, vamos dar uma assistida aqui, o ouvinte também assiste o Perto Play junto, de uma, pô, a gente não mencionou, mas tem um, aquele, sabe comédia MTV, gente, que tinha no Brasil, quando tinha MTV no Brasil, né? E eles faziam umas esquetes assim, né? Umas, às vezes eram musicais, mas eram todas muito divertidas e todo mundo brincou até quando saiu Mega, recordou aquele famoso episódio Juju Carente. Sim, Juju Carente, cara. E eu queria agora convidar o Marcos aqui a dar o play junto comigo na Juju Carente, cara, pra gente reagir a Juju Carente da comédia MTV, que é totalmente vibes aqui do episódio que a gente tá comentando, o The Living Doll. Tá pronto o play aí?
Sim.
Então vamos juntos aí, tá? 1, 2, 3, play.
Saudade disso, viu?
Cansada dos brinquedos velhos.
Sempre a mesma coisa.
Então se prepare.
Hoje ela faz isso na Globo, essa atriz, né?
A Tata Werneck, né?
Juju Carente é a boneca que te ama.
Juju Carente. Totalmente The Living Doll.
Oi, Juju Carente. Eu te amo, você me ama.
Eu também te amo, Juju Carente.
É mais fofinha do que a boneca da Lei da Imaginação,
amo,
né?
Você me ama.
Eu te amo, Juju Carente.
Ela nunca vai deixar de te amar.
Ah, lá, tô querendo. Tá querendo assistir televisão, não deixa.
Tamo junto.
Olha o terror.
A musiquinha é ótima.
Tamo, Ju.
Você não me ama mais?
Te amo, Ju. Já disse.
Você me ama ou não me ama, hein?
Sim, eu te amo, Juju Carente.
O que aconteceu? Você me ama, eu te amo, você me ama. Eu te amo, você me ama. Por que você não me ama mais? Eu te amo, você me ama.
Eu te amo, Juju. Já disse, eu te amo.
Você me ama.
Eu te amo.
Ai, Ju, que susto!
Eu te amo, você me ama!
Ju.
A pessoa, se você acordar e tua boneca, porra, tá querendo pular em cima de você na de madrugada,
me ama.
Na cama.
Que porra!
E quem manipulou a boneca também foi sentado.
Parabéns,
genial,
parabéns,
né?
Parabéns. Assistindo The Living Doll. Você me ama, me ama, me ama.
E a boneca anda toda torta, tá toda parecendo realmente um homem.
Agora
tem
uma luz
verde.
Tem certeza que não me ama?
Tenho.
Cara, isso é uma obra-prima, meu.
Você me ama.
Juju Carente, amor verdadeiro é para sempre.
Ai, cara, isso é muito maravilhoso, né, Marcos?
É sensacional. Foi uma paródia que eles fizeram excelente, né?
Que incrível, cara. Ah, então, a gente vem chegando no finalzinho aqui, mas você sabe que sempre tem música, né? Dessa vez o Marcos que escolhe. E o que, que você escolheu pra gente tocar no final no podcast? Né? Porque no YouTube não pode, gente. Mas lá no podcast, o que, que tem pra escutar?
Ah, tem um pessoal que fez uma paródia, né? Que é uma musiquinha que seria uma musiquinha cantada pela noiva do Chuck, a Tiffany, com participação do Chuck. E é uma palhaçada total. É de um canal de um cara chamado Aaron Fraser Nash. E ele faz essas versões engraçadas e paródias divertidas de músicas que poderiam estar no filme, né? não estão, mas poderiam estar. Então é engraçadíssimo.
Cara, eu adoro, sabe? Eu adoro essa atriz que faz a noiva do Chuck. Cara, ela se tornou uma dessas, né, icônicas atrizes de filmes de terror, né? Porque a Tiffany dela é maravilhosa, é incrível, né? Muito bom mesmo. Com certeza vai tocar no final, minha gente. There is a fifth dimension. Beyond that which is known to man. It is a dimension vast as space. E claro, chegando aqui no final do nosso podcast semanal, eu dou aquela reforçada, tá na nossa campanha, por favor, tá? Compartilhe aqui o nosso podcast, participe da nossa campanha, como você puder, tá? Doando o que você puder pra gente poder conseguir levantar esse notebook, né? Chegar na meta aí, pode ser pelo Apoia-se, pode ser pelo Padrim, pode ser por Pix, você pode usar o Pix que a gente criou, que vai lá para a Caixa Econômica Federal, que é apoiomasmorra@gmail.com, que a gente recebe a sua doação e você participa a partir de R$10 do sorteio de uma arte linda. Então, assim, você pode participar, então, por favor, participe, tá? Reforçando. Siga-nos em todas as redes sociais, recordando também que os nossos podcasts estão no Spotify, estão no nosso site. Você pode procurar nos aplicativos de podcast Masmorracine, que estão todos lá novamente, tá? Nós voltamos com os podcasts, junto com os nossos podcasts de cinema, de séries e tal, e também, claro, no Spotify, tá bom? Marque a gente nas publicações e lembre de compartilhar, compartilhe muito os podcasts. Se você gostou, compartilha, tá bom? E a gente deixa um beijo, um abraço bem gostoso, saindo aqui da zona do crepúsculo. E eu te pergunto, Marcos.
Marcos, você me ama?
Eu, ai de mim que fale que não te amo, tu, além de não me perdoar, tu mata.
É que é, meu nome é Tal Quintina, eu te amo.
Eu te amo.
Um abraço, gente, até o próximo podcast.
Fiquem bem, se cuidem.
Tchau, tchau. Watch me kill, I'm a bad doll, a lunatic mind doll, my victim screaming, I see this knife gonna slash doll, I steal all you cash doll, my victim screaming, I'm glamorous, just for the wedding, an evil mind is my confession, walk chucky up, voodoo possession, but he got me by the evil spreading, I make the best meatballs, gotta eat with hungry dolls, so I'm baking, I gotta look my best, I hope you like my dress. Watch me kill, I'm a bad dog, a lunatic night dog, my victim screaming, I see this knife gonna slash off, I steal all your cash off, my victim screaming, hair and face it already, I always look sexy, don't let it fool you, I'm too delayed. Watch me kill, I'm a bad dog, a lunatic night dog, my victim screaming, Chucky said he wants to marry me. He's really mean, and it makes me angry. I fool around under the cover. I guess it's safe, cause it's made of rubber. I make the best meatballs. Gotta eat with hungry dogs. So I'm baking. I gotta look my best. I hope you like my dress. Watch me kill, I'm a bad dog. A lunatic. Mad dog, my victim screaming, I see this knife gonna slash dog, I steal all your cash dog, my victim screaming, I hear and face already, I always look sexy, don't let it fool you, I'm still delayed, watch me kill, I'm a bad dog, a lunatic mad dog, my victim screaming,
When you're done baking them cookies, make sure you wash the dishes.
I'm not your slave, Chucky. Do them yourself.
Don't make me come back there.
Bring it on, Scarface.
Wait a minute. What the hell did you just call me?
Oh, you heard me.
Watch me kill, I'm a
and it's